Ao Sr. Vice-Almirante pela sua disponibilidade em hoje estar aqui finalmente de forma presencial connosco. É para nós um grande gosto em tê-lo aqui e também voltarmos a uma certa normalidade pela qual ansiávamos. É um privilégio ter ouvi-lo no final das suas funções enquanto coordenador da Task Force para a Vacinação e também podermos fazer aqui este balanço consigo desse processo robusto que envolveu milhares e milhares de funcionários da administração pública portuguesa, funcionários de diversos organismos, envolveu as Forças Armadas, envolveu a sociedade civil e do qual nós não podemos ficar apartados. Uma breve explicação sobre as regras de audição nesta comissão. Nós vamos seguir a grelha da Comissão de Saúde e haverá uma intervenção inicial do Sr. Vice-Almirante de 10 minutos. Seguir-se-á uma primeira ronda em que cada grupo parlamentar tem direito a 3 minutos para colocar questões e um período de respostas de 20 minutos. Segue-se uma segunda ronda, caso haja necessidade e essa necessidade seja verificada pelos grupos parlamentares, em que cada grupo parlamentar tem 1 minuto e meio para colocar questões e segue-se um período de respostas de 23 minutos. Sem mais delongas e também não querendo prolongar excessivamente este período inicial, dava-lhe a palavra no sentido de fazer essa abordagem genérica sobre esse momento que viveu e que também nos transporta para uma curiosidade relativamente àquilo que são os ensejos do país relativamente a momentos posteriores. Muito obrigado.
Muito obrigado pela oportunidade que me dão. Eu vou tentar em 10 minutos fazer um resumo de todo este processo, contando-me um bocado a história. Portanto, o problema da vacinação era um problema complexo porque era urgente e massivo. Massivo no sentido em que tínhamos que vacinar no mínimo 8 milhões e meio de pessoas, em média, ou a grande parte delas, com duas doses, e era urgente porque devíamos fazê-lo no menor tempo possível. E por isso o problema é por si complexo. Logo que iniciei o processo, enquanto coordenador, defini 5 grandes linhas de ação. Melhorar a governança do próprio sistema, porque a governança tinha falhas. Investir na capacidade de resposta. Não sei se lembram, no início a resposta estava centrada nos centros de vacinação, nos centros de saúde normais, dos cuidados primários de saúde, e depois externalizámos para grandes centros de vacinação. Responsabilizar os atores, porque os atores que tinham participado num conjunto de atos de vacinação que depois criaram irregularidades ao próprio processo, criando uma péssima imagem ao processo. Comunicar preservando a iniciativa, no sentido de criar uma narrativa que fosse positiva para o processo de vacinação, não comprometendo o próprio processo de vacinação e, portanto, de forma ativa. E definir prioridades de acesso à vacinação que fossem claras e que correspondessem a critérios éticos e morais. No início, na definição de prioridades, havia 3 grandes objetivos básicos, que eram salvar vidas, a resiliência do Estado e a libertação da economia. O salvar vidas passou a ser o critério prioritário quando entrei no processo, reduzir a resiliência ao mínimo indispensável, porque o Estado não perdeu resiliência, havia resiliência a conquistar na área da saúde, mas havia outras resiliências que estavam a passar à frente e podiam criar um sistema de vacinação por grupos que era contrário ao processo e era contrário à própria lógica do processo, uma vez que ainda havia muitas vidas para salvar, até chegarmos aos 60 anos. E depois a libertação da economia era um processo mais massivo e desde que houvesse vacinas em quantidade era um processo mais logístico e de gestão logística de qualquer outro problema. Na área de governação, logo que entrei ao serviço da coordenação, o que fiz foi criar um grupo à parte de coordenação do planeamento estratégico, de verificação e de comunicação. E depois esse grupo, eu semanalmente colocava ao Governo as grandes linhas de ação que pretendia fazer, eram aprovadas ou eram discutidas e depois eram executadas através de uma sala de situação, de um sistema logístico que estava concentrado no SUS e num sistema organizado para vacinar, que eram as ARS e os ACES. Todo este ciclo era verificado diariamente através do meu centro de análise, ou do meu Estado-Maior, num ciclo que nós chamamos militarmente de ODA, que é observar, orientar, decidir e agir. Portanto, nós olhávamos para os indicadores, criámos um conjunto de indicadores que nos medissem, que fossem termómetros da situação, medíamos todos os dias esses indicadores, percebíamos, tentávamos perceber o que é que estava a correr bem ou mal e tomávamos decisões imediatas que eram imediatamente postas em ação. E no dia seguinte fazíamos o ciclo, andámos a fazer este ciclo durante 8 meses, o que permitiu um controle muito apertado do processo de vacinação. Os centros de, a externalização da capacidade organizativa dos centros de saúde para os centros de vacinação, que chegaram a atingir a capacidade no limite de 160 mil vacinas num único dia, foi um processo que teve um contributo fabuloso das autarquias e nunca é demais realçar isso. Sem as autarquias teria sido impossível de fazer. Criámos cerca de 300 centros, foram 303, se não me engano, mais de 300 centros, com uma capacidade média de 800 pessoas a 1000 pessoas de vacinação por dia, o que fez com que nós conseguíssemos atingir os nossos objetivos. Houve numa única semana que chegámos a vacinar 1 milhão de pessoas. Um dos primeiros problemas que tivemos, e um dos grandes problemas que tivemos, foram os sistemas de informação através dos métodos de agendamento. Portanto, conseguir organizar 100 mil pessoas todos os dias para vaciná-las de forma ordenada e coordenada, sem criar filas e empecilhos, foi realmente um grande desafio. Aqui, eu diria que a maior parte das dores de cabeça que tive no processo teve a ver com este processo e com toda a sistematização dos agendamentos. Começámos com agendamento local, nas pessoas mais velhas, depois agendamento central online, devem-se ter lembrado isto, depois casa aberta, para ir buscar os nichos de pessoas que ficavam para trás, e depois com a população mais jovem, o casa aberta com senhas, para permitir um fluxo muito rápido e acesso muito rápido ao processo de vacinação. Se me perguntarem quais foram os fatores de sucesso, eu diria que foi uma liderança consentida, porque um grupo de militares que entrou para a cabeça de um processo e começou a liderar um processo distribuído geograficamente, que envolvia essencialmente o Ministério da Saúde e entidades dentro do sistema, do sistema de saúde, do Ministério da Saúde, e depois as autarquias, não poderia ser um processo imposto. Portanto, isso imediatamente teria sido corroído o processo de liderança. Portanto, fizemos liderança consentida. O que é liderança consentida? É tentar fazer com que os outros atores percebessem a utilidade da nossa ação. É ao perceberem a utilidade da nossa ação, a utilidade percebida, a liderança consentida. Isso foi conseguido e graças a Deus, já correu bastante bem. Outra parte, que é a parte organizativa da capacidade, já expliquei, houve ali um momento difícil que foi passar de uma capacidade ainda incipiente do início para um tsunami de vacinas, que em 3 semanas passámos a ter uma grande quantidade de vacinas nos centros de vacinação, mas conseguimos fazer isso. Eu julgo que outro processo que teve muito sucesso nisto foi o processo de comunicação. Portanto, uma comunicação permanente, clara, direta, objetiva, despolitizada, completamente despolitizada e verdadeira e sempre disponível. Ou seja, nós pusemos os órgãos de comunicação social do nosso lado. Os órgãos de comunicação social ajudaram-nos imenso neste processo, portanto, gerando empatia com o próprio processo. Nisto, eu criei imediatamente, desde o início, uma dicotomia de guerra. Ou seja, de um lado o vírus, o inimigo, deste lado os portugueses. Isto o que é que fez? Reduziu o campo de batalha, não é? O campo de a capacidade de manobra dos negacionistas e dos que não queriam ser vacinados. No início, lembro que havia cerca, a estimativa era de 40% das pessoas que tinham dúvidas sobre estas vacinas. E nós chegámos ao fim do processo com cerca de 2,5% de pessoas que recusaram o processo de vacinas. Portanto, isto foi uma conquista diária de comunicação, de explicação exaustiva, mas simultaneamente esta comunicação dicotómica de nós, comunidade, contra eles, ele, o vírus, e portanto os senhores não se ponham do lado do vírus. Aliás, comunicação que eu fiz quando tive aquele pequeno problema lá com os negacionistas, eu disse, os assassinos, estavam a chamar assassino, não é? assassinos, genocidas. Os assassinos genocidas é o vírus e estes senhores que estão aqui atrás a gritar a ajudar o vírus a atuar. E, portanto, isso quebrou as últimas resistências, na minha opinião, as últimas resistências psicológicas e depois realmente conseguiu... Portanto, na base disto tudo estava um sistema nervoso central, que são os dados. A SPMS, a capacidade de gerar dados, de tratar dados e de os perceber e depois de interagir com o sistema através, portanto, dos indicadores que esses dados deram. Isso foi a parte mais crítica e mais difícil de montar. Fomos montando sempre a custo e num processo também de comunicação ascendente e descendente com toda a estrutura organizativa, através de VTCs, que eram trissemanais, 2 horas por VTC, portanto, eu já nem sei quantas horas fiz de VTCs ao longo do processo, mas também de informação ascendente, porque uma das VTCs era com a própria estrutura dos OCEs, com toda a gente que estava envolvida no processo de vacinação e trazia a informação muito rapidamente para o processo de decisão. Criámos um microsite interno com acesso a todas as pessoas para termos as instruções todas escritas e todas as pessoas que estavam no processo de vacinação tinham acesso a um sítio onde tinham as instruções todas e não podiam alegar falta de conhecimento da lei, entre aspas, neste caso das instruções. Pronto, as metas foram sucessivamente alcançadas, escusado será dizer, portanto, quando acabei o processo estava em 84,3% segunda de vacinação completa. Neste fim de semana, na sexta-feira, atingimos 85% de vacinação completa, porque a última parte foi muito penosa, era 84,3%, 84,3,5%, 84,4%, quer dizer, porque eram as segundas doses, as pessoas esquecem-se das segundas doses, mas já temos 85% da população vacinada. O que nós sentimos é que a partir dos 75% das segundas doses, a incidência caiu a pique. Portanto, se há dúvidas, se há imunidade de grupo ou não, eu acho que os outros países têm que olhar para Portugal. Têm que olhar para Portugal e estudar o nosso caso para perceber se há ou não imunidade de grupo. Eu estou convencido, não tenho provas, mas estou convencido pelo comportamento da incidência que nós atingimos, no mínimo, a proteção de grupo e, eventualmente, a imunidade de grupo, apesar de não podermos fazer as geneiras, como é evidente, e devemos ter todos os cuidados. As grandes dificuldades que senti ao longo do processo foi o ritmo de chegada de vacinas, que foi irregular, as alterações das normas dos reguladores, também criaram problemas de comunicação e problemas da própria administração, o verão e as férias, o período dos jovens e as dúvidas dos jovens, e depois o cansaço dos agentes, que já era nítido no fim. Portanto, tenho que dizer que estes agentes todos, eu não farto referir isto, mas, portanto, os enfermeiros, todos os agentes no terreno, de proteção civil, os autarcas, o próprio Ministério da Saúde, foram fantásticos neste processo. Sem eles, nós não tínhamos conseguido. Isto foi mesmo um trabalho de grupo. E o último elemento do grupo, e mais importante, foi a própria população, que veio em massa ao processo de vacinação. Sem ela, não teríamos atingido os números que atingimos. O que é que acho que foi... O que é que nós, militares, trouxemos ao processo? Ou ao nosso legado? Foco perante a incerteza, portanto, permanentemente focado no objetivo, subir a montanha de grau, não estar preocupado com o pico da montanha, mas quantos degraus é que conseguia subir todos os dias e focado nisso, uma cultura de ação e organização, disciplina, responsabilização e, no fim, mobilização anímica de todos os agentes. E, para terminar esta breve apresentação, diria que quais são as preocupações que nos podem restar para o futuro? Bem, estas pandemias, fruto das mudanças climáticas e de habitat, poderão ser uma coisa cada vez mais comum. As migrações, frutos também destes resultados, vão potenciar as pandemias, as desigualdades resultantes das pandemias, a competição por recursos e depois o extremismo que estas coisas depois também podem criar. Portanto, julgo que todos nós estamos de parabéns. Eu não me sinto especialmente... como um papel muito especial, porque julgo que foi mesmo um trabalho de grupo. Eu, pura e simplesmente, tive a sorte de poder estar a ajudar a liderar este processo. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado. Passamos, então, à primeira ronda. Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Sandra Pereira, por favor, 3 minutos.
Muito Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero, naturalmente, antes de mais, cumprimentar o Sr. Vice-Almirante Gouveia Melo e não podíamos deixar passar esta oportunidade sem, em nome do Grupo Parlamentar, mas julgo que mais do que isso, em nome de todos os portugueses, reiterar a congratulação à Task Force da Vacinação. Vamos fazê-lo na sua pessoa, Sr. Vice-Almirante, pelo trabalho extraordinário que desempenhou, que teve aqui a ocasião de nos relatar, bem como também aos milhares de profissionais e voluntários que tornaram possível atingirmos essa meta que aqui há uns meses atrás era para nós um número longínquo, mas que graças a um conjunto de pessoas e na sua pessoa, a quem todos quero felicitar na sua pessoa, conseguimos chegar a ela. Os resultados da vacinação em Portugal foram muito bons, colocam-nos na linha de frente do processo global da vacinação contra a Covid-19, isso deve-se a si, à sua equipa, a todos os profissionais envolvidos e nós não o deixaremos de dizer. Também gostaríamos de lhe agradecer a disponibilidade permanente que teve aqui para vir sempre ao Parlamento apresentar o ponto de situação periódico e ainda bem que hoje é a última vez, porque significa que a sua missão foi finaliza bem. E também a forma como sempre respondeu com frontalidade e sem meias-verdades às questões que lhe fomos colocando. Muito obrigada por isso tudo. Aqui chegados, Sr. Vice-Almirante, vou deixar aqui algumas perguntas. Sendo públicos os números oficiais da vacinação, e uma vez que teve a oportunidade de contactar com este setor da saúde, e porque a logística é exatamente a sua especialidade, gostaria de lhe perguntar se sobraram vacinas, quantas vacinas sobraram, vacinas que estejam atualmente em condições de ser administradas. Quais vacinas, de que fornecedores e qual é o prazo para a administração dessas vacinas dentro da natural validade. Também relativamente ao apoio a outros países, o Grupo Parlamentar do PSD gostaria de saber se foi a Task Force responsável pelo envio das vacinas a outros países e se foi quantas e que países foram que tivemos a ocasião de ajudar. Depois, gostaria também de lhe perguntar relativamente à terceira dose de vacina que está neste momento já a ser administrada. E ainda que não haja essa informação confirmada, tudo levará a crer que há uma parte significativa da população que vai elegível para esta terceira dose. E se isso não partir da Task Force... Não é ninguém a mandar-me calar, não. Se isso não partir da Task Force, implicará que o planeamento, distribuição e administração das vacinas tenha de ser feito nos centros de saúde e à margem do regular funcionamento e com os mesmos profissionais que estão a desempenhar as tarefas no Covid. Eu ia perguntar-lhe se considera que esta operação é viável, ou melhor, se não, não seria mais fácil, porque essa questão ficou em aberto, ser a Task Force tratar deste assunto, poder voltar a ser ativada e nesse caso poderíamos voltar a contar com a sua coordenação neste caso. Se não seria mais eficaz. Depois gostaria também de lhe perguntar relativamente ao núcleo de transição da vacinação contra a Covid-19 para a vacina de gripe, que creio que o Sr. Vice-Almirante terá dito que terá deixado criado na Task Force e nós gostaríamos de saber quantos elementos e quais são exatamente as funções e responsabilidades que tem este núcleo e é permanente ou foi criado apenas no quadro excepcional de um ano em que a Covid-19 não deixou de ser uma ameaça. E mais uma vez quero agradecer-lhe todo o trabalho desempenhado em nome dos portugueses, em nome do Grupo Parlamentar. Certamente que ficaremos muito gratos à sua ação e é verdade, de facto, aos 75% notou-se uma quebra da incidência que se não for imunidade de grupo é uma proteção muito eficaz e a si e à sua equipa o devemos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sra. Deputada Telma Guerreiro, por favor, 3 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimento o Sr. Vice-Almirante Gouveia Melo, é um excelente sinal, é muito simbólico estar aqui connosco hoje. A primeira expressão que me ocorre neste momento é foi possível e juntos conseguimos. Num contexto de um vírus desconhecido, em que ainda hoje é mais o que não sabemos do que de facto aquilo que sabemos, é extraordinário que Portugal conseguiu em 10 meses. Há 10 meses muitas vozes duvidaram que as metas do processo de vacinação fossem possíveis. Disseram que Portugal não estava preparado, que seria uma missão impossível. A logística de um processo de vacinação que o Sr. Vice-Almirante liderou, que importa recordar, só foi o maior processo de vacinação de sempre, em Portugal, como no conjunto de todos os países. Um processo de vacinação que, para além de ser o maior de sempre, dependia do ritmo da entrega de vacinas. E desse ritmo dependia a nossa capacidade de cumprirmos os objetivos definidos. Colocava, como colocou, e colocaria sempre vários e grandes desafios. Desde logo, à nossa capacidade de organização em todo o território, à nossa capacidade de definição de prioridades, à nossa capacidade de envolver, trabalhar conjuntamente com diferentes instituições e pessoas, à nossa capacidade de ganharmos confiança dos portugueses e portuguesas na adesão à vacinação, sabendo que as vacinas não garantem imunidade total e que, por isso, pessoas vacinadas podiam e podem ser infectadas. As incertezas, e nesse contexto as vozes que duvidaram, esqueceram certamente que Portugal tem 5 vantagens e todos nós reconhecemos e tínhamos à partida. Primeira vantagem poderosa do nosso país em matéria de saúde, contar com o SNS, que é para todos e não deixa com todos os seus ninguém, com todos os seus profissionais, ninguém para trás. A vantagem do Governo e, nesta fase, a atual Ministra Marta Temido, terem uma política de recuperação persistente do SNS, que foi reforçada e continua a ser durante o processo de combate à pandemia, com mais profissionais de saúde, com mais investimento em todos os meios que se revelaram necessários. Terceira vantagem, igualmente poderosa, de termos ao comando da DGS a mulher que organizou o Plano Nacional de Vacinação no seu início. A vantagem de Portugal ser um dos países, a nível europeu e internacional, com maiores níveis de adesão ao Plano Nacional de Vacinação. A vantagem do poder local, da organização das forças de segurança e da capacidade dos portugueses voluntariarem para momentos difíceis, oferecerem o seu trabalho quando e como necessário. O trabalho da Task Force, com a sua liderança, não esquecendo o trabalho muito inicial do seu antecessor, Dr. Francisco Ramos, marcou neste contexto a eficácia na conjugação de todas estas vantagens e os resultados todos nós, todas as portuguesas e portuguesas, já conhecem. E aqui, importa apenas realçar, deixo só estes dois realces, para o facto de como nos podemos orgulhar, neste momento, de sermos o país com maior percentagem de população vacinada. Como nos podemos orgulhar de termos uma adesão de jovens tão forte à vacinação e também de podermos ter visto os migrantes a ser vacinados justamente no nosso país. Num processo novo e inesperado, perante cada desafio e dificuldade que as houve, sim, fomos capazes desde o primeiro momento de planear, agir, revelando competência, boa gestão de recursos disponíveis e disponibilização dos recursos necessários. Portugal foi e é capaz. Senhor Vice-Almirante, em julho dizia que estávamos quase a ver a luz ao fim do túnel. Já chegámos. Chegámos ao final do túnel e neste momento importa não esquecer aqueles que fizeram o caminho e, mais do que perguntas, Sr. Vice-Almirante, aquilo que queremos e, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista neste momento, é agradecer e reconhecer médicos, enfermeiros, assistentes técnicos, autarquias e, nas autarquias, também os assistentes operacionais, os assistentes técnicos, a sua equipa que trabalhou conjuntamente consigo, as Forças Armadas. Agradecer-lhe a si a sua incansável disponibilidade, a ação e a capacidade de envolvimento. E se me permite, o grupo, para terminar, Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista gostaria de se associar a si, no seu gesto de entrega ao Globo de Ouro, à Sra. Ministra da Saúde, homenageando assim todo o Ministério da Saúde e a DGS. Conseguimos coletivamente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Moisés Ferreira. 3 minutos, por favor, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Gostava também, em primeiro lugar, de saudar, agora presencialmente, e também de saudar o muito bom trabalho que a Task Force e a sua coordenação levaram a cabo e concretizaram com as taxas de vacinação que já aqui foram referidas, e estender, aliás, como muitas vezes o Sr. Vice-Almirante tem feito, esse cumprimento e esse reconhecimento aos profissionais de saúde, sem os quais, efetivamente, nada teria acontecido, e ao Serviço Nacional de Saúde, que já tem uma capilaridade no terreno, um conhecimento acumulado, nomeadamente até na vacinação, que foi importante mobilizar para concretizarmos o que se conseguiu concretizar. É importante agora que estes reconhecimentos vários que têm sido feitos, enfim, transversalmente até no espectro político, mas na sociedade, estes reconhecimentos vários que têm sido feitos, nomeadamente ao Serviço Nacional de Saúde e aos profissionais de saúde, enfermeiros na primeira linha, mas todos os profissionais, desde assistentes operacionais ao pessoal médico, seja agora também vertido em algumas concretizações, nomeadamente nas suas condições de trabalho, etc. Mas eu gostava de aproveitar esta última audição, ainda bem que é a última audição, mas para questionar e tentar compreender o que aconteceu num episódio que ao Bloco de Esquerda parece que foi um episódio que correu francamente mal e que foi francamente negativo. Foi quando se decidiu dar à Unilabs, no Porto, o processo de vacinação, uma parte desse processo de vacinação. Ao que se sabe, e ao que se foi sabendo na altura, houve, durante algum tempo considerável, vacinação que foi feita sem ter sido garantida as condições de preservação das vacinas e, para além disso, um atraso significativo no reporte dessa mesma avaria, nomeadamente no reporte à Task Force, o que também impediu que fossem tomadas medidas no imediato. E por isso, como na altura o Sr. Coordenador da Task Force disse, e bem, queria pedir uma investigação para saber o que é que se tinha passado, aquilo que nós perguntamos neste momento é, até para se tomar lições para o futuro, primeiro, quem decidiu que a vacinação, naquele ponto específico, seria feita não pelo Serviço Nacional de Saúde, mas por um laboratório, aliás, em sentido contrário a tudo o que estava a acontecer, um laboratório privado em sentido contrário a tudo o que estava a acontecer no país. E segundo, se já existe esse relatório, nomeadamente da Inspeção-Geral em Atividades de Saúde, e o que é que já, existindo ou não, o que é que já se apurou, nomeadamente de responsabilidades e do que é que aconteceu nesta situação. Ou seja, havia ou não capacidade naquele espaço, daquele laboratório, para fazer a preservação em frio. Quais foram as consequências da inoculação de vacinas que não foram devidamente preservadas? E porque é que não se reportou imediatamente uma avaria, enfim, que deveria estar a ser monitorizada constantemente, suponho eu que deveria ser esse o protocolo. E, portanto, para terminar, aquilo que gostava de perceber é o que é que aconteceu aqui, quem foram os responsáveis pela atribuição deste processo de vacinação ao Unilabs e, dentro disto que correu mal, o que é que já se apurou de consequências e responsabilidades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Por favor, 3 minutos, a palavra é sua. Estava a procurá-la na plateia. Estava mesmo à minha frente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Vice-Almirante Gouveia e Melo. Eu queria, nesta audição, em primeiro lugar, de facto, dirigir da parte do grupo parlamentar do PCP, aqui já foi referido no coletivo, mas nós consideramos que é de facto nesse sentido, no coletivo, uma palavra de valorização de todos aqueles que estiveram envolvidos neste processo de vacinação, mas gostaríamos de dirigir em particular aos profissionais de saúde que estiveram de facto de uma forma muito direta nos centros de vacinação e que diariamente foram responsáveis pela vacinação de milhares e de milhares de pessoas. Estamos a falar de profissionais de saúde, primeira linha, naturalmente, enfermeiros, mas médicos, assistentes operacionais, assistentes técnicos, vários técnicos, ou seja, todos eles merecem esta nossa palavra de reconhecimento pelo trabalho realizado, muitas das vezes em condições muito difíceis, de cansaço extremo, de trabalho extraordinário, para além daquilo que é horário normal de trabalho, muitas das vezes prescindindo do convívio com as suas famílias, com os seus amigos, prescindindo de férias, e eu creio que este é um elemento que naturalmente deve ser de valorização, de reconhecimento, de facto, desta entrega e deste empenho por parte dos profissionais de saúde e que naturalmente deve também ser traduzido, como nós temos vindo aqui a colocar, na valorização também do conjunto dos seus direitos, das suas carreiras. Sabemos que que estamos a colocar ultrapassem muito aquilo que era a missão da Task Force, mas não podemos deixar de colocar, porque consideramos que é de mais elementar justiça quando falamos do trabalho dos profissionais de saúde, todos os trabalhadores de saúde, quando falamos do Serviço Nacional de Saúde, estamos a falar naturalmente de trabalhadores que estão lá diariamente, que garantem o funcionamento destes serviços, que são imprescindíveis para a prestação de cuidado à nossa população, e vimos também na epidemia a importância que é o Serviço Nacional de Saúde, e podemos afirmá-lo de uma convicta, mas com a comprovação da realidade, que se não tivéssemos o Serviço Nacional de Saúde, que sabemos com insuficiências, com necessidade de reforço, a resposta teria sido completamente diferente, e isso só leva também para a necessidade da sua valorização, do seu reforço, e que possa ter mais capacidade de resposta para a população. Gostaríamos também aqui, neste momento, de dirigir também uma palavra à população no nosso país, que de facto também aderiu à vacinação, e esse foi um aspecto muito relevante. Aliás, podemos até dizer que o Plano Nacional de Vacinação é um dos programas do nosso país, de facto tem uma elevada adesão, e esse é um aspecto muito importante, não é? A confiança que há também neste sentido, não é? No plano científico, mas também nas respostas que são dadas, e a importância que a vacinação teve, aliás, já vemos em vários momentos que foi possível erradicar inclusivamente algumas das doenças no nosso país, exatamente por esse plano de vacinação. Gostaríamos, no entanto, para terminar, ainda de referir um outro aspecto. Hoje temos 85% da população vacinada, mas consideramos que se as propostas que o PCP e várias vezes abordámos nas audiências aqui na Comissão de Saúde tivessem sido implementadas, teríamos naturalmente alcançado esta meta que se alcançou muito mais cedo. E isto teria permitido não só poupar vidas, mas teria também permitido uma retoma à vida de uma forma mais antecipada, naturalmente garantida a segurança que é necessário e a precaução relativa, e para proteger a saúde pública de todos. Porque um dos elementos, aliás, ainda hoje o Sr. Vice-Almirante fez essa referência à entrega irregular das vacinas, mas aquilo que nós registámos de facto em vários momentos foram incumprimentos, e isso não permitiu que o processo fosse mais longe. De facto, tivemos semanas em que dia se vacinou mais de 160 mil pessoas, vou terminar mesmo, em que numa semana mais de 1 milhão de portugueses tivesse havido as vacinas, e teríamos naturalmente acelerado todo este processo, e aquilo que hoje salvo seja, mas que o que se alcançou neste momento já se teria alcançado mais cedo, e isso teria sido benéfico para toda a sociedade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Miguel Arrobas, por favor, 3 minutos, a palavra é sua.
Sr. Presidente, Sra. Presidente, Sr. Vice-Almirante, Srs. e Srs. Deputados, esta é a minha primeira intervenção, eu acabo de chegar à Assembleia da República, e, portanto, cumprimento na pessoa do Sr. Presidente desta Comissão do Covid-19 e na Presidente da Comissão da Saúde, cumprimento tudo e todos aqueles que diariamente trabalham em favor deste trabalho conjunto, que é também, neste caso, da saúde. Enfim, eu vou ser breve, porque todas as respostas têm sido respondidas ao longo de 10 meses, e as respostas foram visíveis, tiveram aos olhos de todos os portugueses, e por isso é uma honra estar nesta primeira intervenção aqui nesta comissão, estar perante o Sr. Vice-Almirante Gouveia Melo, em quem reconheço ser uma pessoa que foi claramente alguém que trouxe de novo a história de Portugal para os nossos dias. A Marinha trouxe-nos muitos feitos, e mais uma vez esta foi uma guerra que se travou contra um inimigo que é invisível, que não se conhecia e que alguns ainda hoje teimam em não querer reconhecer. E essa sei que foi uma das grandes dificuldades desse seu trabalho e da sua equipa. Por isso é tempo de dar os parabéns. Dizer que foi com muita esperança sempre que vimos a sua equipa no terreno. E essa imagem é para nós um símbolo de enorme exemplo. Portugal passou de besta, porque começou este processo não tão bem como gostaríamos, mas passou bestial com o trabalho de todos e o empenho desta equipa por si liderada. Por isso, todas as outras perguntas que irão ser feitas e por si respondidas, nós vamos gostar de as ouvir, obviamente, mas este é tempo de dar os parabéns, de dizer que vamos continuar em frente e que este seu exemplo e da sua equipa nos vai tornar muito mais fortes daqui em diante. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições, passo a palavra ao Sr. Vice-Almirante para responder. 20 minutos, por favor, Sr. Vice-Almirante.
Muito obrigado. Começando por ordem cronológica, sobraram vacinas na altura quando a Task Force acabou, portanto, estavam cerca de 2,5 milhões de vacinas disponíveis, mas estavam para chegar mais vacinas. Portanto, nós temos no quarto trimestre 6,1 milhão de vacinas a chegar. Portanto, nós temos vacinas suficientes para vacinar, depois também vão chegar no primeiro trimestre do próximo ano. Se quiséssemos vacinar outra vez com uma terceira dose toda a população, tínhamos vacinas suficientes para o fazer, não sendo eventualmente necessário. Sobre o número de vacinas que nós demos ao estrangeiro, nós demos grosso modo 2 milhões de vacinas, ou seja, 10% das vacinas que chegaram a Portugal, um bocadinho mais de 10% das vacinas que chegaram a Portugal. Este processo foi um processo conduzido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e eu disse 2 milhões, mas houve 400 mil que foram vendidas, foram ao Kuwait, foram doadas, mas a troco de... Mas este processo que chegou foi coordenado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e por nós Task Force, no sentido de não disponibilizarmos vacinas que pudessem de alguma forma impactar o plano imediatamente e, por outro lado, também não deixar que vacinas se desperdiçassem em território nacional porque perdeu o prazo de validade. E, portanto, este foi um cuidado que tivemos e que conseguimos todos fazer muito bem. Sobre a terceira dose, bem, o que está em causa neste momento são vacinar cerca de 2 milhões e meio de pessoas, são as pessoas com mais de 65 anos. Claro que as farmacêuticas, se fosse possível, vacinavam as pessoas todas mais uma dose e depois as crianças até aos 0 anos, porque também já pediram autorização aos reguladores para vacinar até aos 0 anos. Mas não são as farmacêuticas que vacinam, são os países com as suas políticas e com as suas autoridades de saúde. Portanto, o que aconteceu foi, nós, eu sou contra a militarização da sociedade, não é? E, portanto, nós, o que fizemos foi, fomos chamados para fazer um penso rápido e fizemos o penso rápido. Acabou o penso rápido, apertámos a mão ao nosso contratante, não é? E dissemos muito obrigado por este momento, vamos continuar a nossa vida. Claro que havia ali um momento de transição que podia ser disruptivo, estávamos a passar para a vacinação da gripe e, simultaneamente, para continuar a vacinar cerca de 2 milhões e meio de portugueses, eventualmente com a terceira dose, neste caso. Portanto, o que se criou foi um núcleo de transição de 8 elementos, que foram selecionados para internalizar os nossos processos no Ministério da Saúde. Portanto, a nossa ideia é internalizar os nossos processos e as nossas práticas no Ministério da Saúde para que fique qualquer coisa de positivo deste processo em termos organizativos. Neste momento, portanto, esse núcleo já está a operar, eu ainda fiz a transição com o núcleo já a operar e estão a chegar elementos do Ministério da Saúde que estão a operar, não no Ministério da Saúde, mas nas instalações militares de Oeiras, ao fim e ao cabo, a receber esse treino e essa formação da forma como nós operamos em crise e focados na resolução de problemas muito concretos. Portanto, já disse que eram 8 elementos, que era uma das perguntas que me faltava. Relativamente ao queimódromo, que é aqui outra pergunta, uma pergunta difícil, mas que eu vou tentar responder da forma mais clara possível. Nós, no Porto, tínhamos poucas facilidades logísticas disponíveis. Quando o processo de vacinação cresceu, nós tivemos que criar uma facilidade dentro de um quartel militar, como sabe, no Regimento de Transmissões. E não havia disponível pavilhões, portanto, a autarquia disponibilizou o queimódromo com um protocolo que a própria autarquia pagava, em grande parte, com um protocolo com a Unilabs. Portanto, nós vimos sempre isso como um processo aditivo. Qual foi a preocupação? A preocupação foi garantir que, nesse processo aditivo, eram cumpridas as regras todas. Portanto, na proposta inicial, havia regras que não eram cumpridas, porque era um processo tipo drive-thru, pura e simples, que não cumpria com os requisitos da recuperação, daquele período de recuperação, e nós exigimos um conjunto de processos para cumprissem com as normas da DGS. Quando esses processos foram considerados, portanto, cumpridos, sempre verificados pelo acesso local e pelo presidente também regional, né, de saúde, portanto, responsável pela saúde regional, quando nos deram que os processos estavam garantidos e as condições estavam garantidas de operação, nós, porque precisávamos desse espaço também para aliviar o outro sítio, que era o regimento, nós acedemos, sem nenhum constrangimento, acedemos que se vacinasse nesse centro. Aconteceu, passado 2 ou 3 semanas, um incidente. E, apesar de terem adquirido os equipamentos mais sofisticados, e foram adquiridos porque foram os frigoríficos eram do melhor que havia, com transmissão, com alarmes, com um conjunto de coisas, isso falhou tudo. Portanto, houve uma falha elétrica que comprometeu todo esse processo. Para além de ter falhado tudo, falhou uma segunda cadeia que era procedimental, que é quando os enfermeiros iam iniciar o processo de vacinação, tinham que verificar se as vacinas com que iam vacinar tinham estado em condições de temperatura através dos logs, não é, dos registros dos frigoríficos. Isso também não foi verificado. Portanto, foi a segunda falha. A terceira falha é que isto é detectado, portanto, estes problemas são detectados, se não me engano, agora estou-lhe a dizer de memória, mas numa terça-feira, e a Task Force é avisada numa quarta-feira às 16h30. Eu pedi imediatamente à Sra. Ministra da Saúde para fechar o centro, foi o que me foi concedido, e nós fechámos o centro por volta das 19h, e o processo, a partir daí, entrou num processo de averiguação. Averiguação através do IGAS e através da própria Polícia Judiciária. Esse processo ainda não chegou ao fim. De facto, até ao fim do processo de vacinação, enquanto a Task Force esteve em funções, não houve clarificação completa, essencialmente, desta última fase. Porque é que nós fomos avisados tardiamente? Nós não conseguimos perceber perfeitamente isso. E não percebendo isso, eu, enquanto coordenador, nunca tive a confiança para voltar a reabrir o centro. Porque não sabia, não é naquele centro, mas em qualquer centro, depois também aconteceu num outro centro operado pelo Ministério da Saúde, também aconteceu uma coisa idêntica. Mas a confiança era uma coisa importante, porque quando é detectado um erro, as pessoas têm que ter coragem para dizer que fizeram um erro e dizer imediatamente que fizeram um erro, porque isto envolve problemas de saúde e problemas graves. E pronto. Relativamente às consequências para a saúde, depois fomos verificar os data loggers e os tempos em que as vacinas estiveram fora do prazo das temperaturas adequadas, e mesmo assim as vacinas foram consideradas válidas pelo regulador, portanto, pela autoridade farmacêutica, e, portanto, não houve nenhuma consequência objetiva para as pessoas. Relativamente às outras intervenções, agradeço imenso, portanto, tudo o que disseram sobre a Task Force, mas, mais uma vez, refiro, e aí fazendo também um bocado de voz do que a senhora deputada Paula Santos disse, isto foi um trabalho de grupo. Foi a população, foram os profissionais e fomos todos. Portanto, eu fui entregar, já tive o prazer de ir entregar a estatueta, o Globo de Ouro, que não me era dirigido certamente a mim, mas a todo este trabalho de conjunto, que inclui a própria população e a nossa consciência da importância das vacinas para a saúde pública. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Vice-Almirante. Senhoras e senhores deputados, compreendem que eu não perca esta oportunidade para felicitar e para agradecer o trabalho da Task Force, na pessoa do Sr. Vice-Almirante, dizia que era importante a confiança e eu quero só agradecer a confiança que transmitiu a todos os portugueses e, portanto, podemos todos confiar na Task Force, na vacinação. Eu penso que muito se deveu à tal liderança consentida que o Sr. Vice-Almirante disse tão bem e também aos níveis de confiança que conseguimos ganhar com a sua competência e com a comunicação tão transparente e sempre com verdade. Portanto, não, desculpem, mas eu não podia perder esta oportunidade para também pessoalmente lhe dirigir estas palavras. E agora, senhoras e senhores deputados, temos ainda a possibilidade de uma segunda ronda. Penso que a primeira ronda já foi muito esclarecedora. No entanto, cada grupo parlamentar ainda dispõe de tempo, se assim o desejar. Só tenho a inscrição do grupo parlamentar do PSD. A senhora deputada Ana Miguel dos Santos dispõe de 1 minuto e meio e depois o senhor vice-almirante terminará respondendo e se quiser fazer uma breve conclusão. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora presidente. Eu não podia perder esta oportunidade de vir cá no momento em que concluiu este processo de vacinação e para dizer isto de uma forma tão simples, finalmente um militar. Relembro um artigo que escrevi em fevereiro, na altura quando assumiu funções, e que até houve um colega aqui do Parlamento, que me vou dispensar de o citar, que disse que quem tinha sido a imbecil que tinha escrito aquele artigo fui eu. E era público e notório, fui eu e escrevi com a certeza, não apenas da capacidade de liderança que a doutora Maria Antónia, ilustre Presidente da Comissão de Saúde, tão bem referiu, porque é evidente que estão todos de parabéns, todos os elementos estão de parabéns, mas eu não tinha dúvidas, sobretudo no momento em que tinha existido uma coordenação anterior, feita por, não por um militar, mas que num processo desta natureza, que envolvia uma logística significativa com todo o território, com todos os agentes públicos, privados e, sobretudo, a população, realmente a capacidade de um militar, a seu know-how, a sua liderança neste caso, e que tão bem elencou, realmente fez toda a diferença e ainda bem que na altura tive a coragem de escrever esse artigo e de o defender de forma tão convicta. Ainda bem que a realidade correu tudo tão bem. E parabéns por isso, Sr. Almirante, a quem também posso dizer que tenho um amigo e é uma emoção enorme estar aqui hoje. Apenas deixar-lhe aqui uma pergunta. Como disse bem, a liderança de um militar faz muita diferença. Essa capacidade de síntese, essa cultura de repor a ordem onde está o caos e de organizar vários agentes que aprendemos na NATO, ainda ontem é que terminou a Assembleia Parlamentar da NATO, que foi pela primeira vez organizada em Portugal, e essa foi realmente uma das questões que se coloca muito, essa dimensão civil de segurança, essa dimensão, essa capacidade, esse apoio positivo que os militares podem ter. Acha que a partir de hoje nós temos a sociedade a ver exatamente o papel que as Forças Armadas podem ter no apoio às populações e aos cidadãos? Acha que se pode utilizar esse modelo de liderança e de capacidade de ação e de coordenação em outros modelos, em outras necessidades de proteção civil? Sabendo eu, de antemão, a sua resposta, mas gostava de o ouvir. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Senhor vice-almirante, por favor.
Eu acho que nós militares temos características próprias que têm a ver com a nossa formação e a nossa cultura operativa e da autoridade. Nós, evidentemente que nós somos um instrumento que está ao serviço do Estado e está disponível pelo Estado. Portanto, em momentos críticos, o Estado pode chamar esse instrumento e deve utilizá-lo, porque não faria sentido ter aquela capacidade e, se precisasse dela, não a utilizar. Agora, eu, mais uma vez, volto a referir isto, sou contra a militarização da sociedade. E isto porquê? Porque acho que é um perigo. É um perigo. Nem todos os pregos são iguais e não há um martelo para todos os pregos. E pronto, eu digo isto, agradeço os elogios, mas gosto de achar que nós militares somos feitos para uma missão. O facto de treinarmos para essa missão permite-nos fazer outras de forma subsidiária, mas não podemos que essas missões subsidiárias se tornem o core da missão militar, porque senão deixamos de ser militares. Não? Obrigado.
Senhoras e senhores deputados, senhor vice-almirante, acho que não podíamos terminar melhor com esta afirmação do senhor vice-almirante, que é contra a militarização da sociedade. Eu penso que estamos todos de acordo. E, senhor vice-almirante, muita saúde, boa sorte e esperemos que ter ultrapassado de vez esta pandemia que muitas vezes deixa aqui, nos teima em não nos deixar, mas o pior já passou. Muito obrigada uma vez mais, em nome de todos da Comissão de Saúde, se necessitar de nós, estamos disponíveis. Muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, a reunião está terminada.